Salve, salve, galera. Um beijo pra Ian e Maninha. Um beijo também pra... sei lá quem mais. Tá começando mais um Fantasy Cast. Semana 7. Eu tô aqui com o Júlio Adeodato. Tudo bom, Júlio?
Tudo bom, Luiz.
Tava testando novas introduções aí pro programa, mas pelo visto só o Rafael consegue fazer bem isso mesmo, né?
Eu encontrei teu pai e tua mãe hoje. Um abraço pra eles também, tá?
Pronto.
Então, até mostra o programa pra tua mãe. Pelo menos os 5 primeiros minutos. Quer dizer, o primeiro minuto, né? Que depois do quinto já é bronca.
Recebeu um beijo aí de dois membros desse fantástico podcast. Então, Júlio, semana 6 foi outra semana boa pra gente, né? A gente teve mais acertos aí do que erros. É bom a gente fazer esse merchan nosso também, né? Pessoal que ouviu nossos conselhos aí e mandou mensagens pra mim, mandou pra você também, né? Agradecendo as dicas. Teve muita mensagem do James Winston, que é um cara que a gente até vamos começar já a falar dele, do acerto da semana. Foi o quarterback que mais deu pontos, né, no Fantasy. Então, foi uma escolha que a gente falou tanto na waiver, né, no programa passado, como também de aposta da semana. Então, foi um tiro bem certo, né?
Foi uma aposta bem segura, voltando aí, né, da suspensão. E com o ataque, provou mais uma vez que o ataque é muito forte e que dá para confiar jogando contra defesas fracas, sempre será uma ótima aposta.
Outro cara que foi muito bem, que liderou o Fantasy em pontos também na posição, foi o Tyreek Hill, que a gente indicou aí para escalar. Não tem muito o que falar, né?
Jogador... pegou uma defesa que leva muito jardas aéreas e com um ataque muito bom. É isso, o Tyreek Hill foi a semana dele, ele liderou, né? Então isso é importante, isso. A gente escolheu exatamente o cara que deu mais pontos na posição. Isso é bem difícil acontecer.
E o Amari Cooper, que a gente falou para não escalar de jeito nenhum, ele não deu pontos nessa semana. Então, além da gente ter falado dele no podcast, o ouvinte Luan Siqueira perguntou a gente se deveria escalar ele ou o Doug Baldwin. Então, tanto eu como o Júlio lá no Twitter falamos, garantimos que a opção Doug Baldwin seria uma opção muito melhor. Isso provou certo, né? No fim das contas. Inclusive eu conversei com ele, Júlio, e ele falou que ouviu nossa dica, escalou, agradeceu porque teve uma vitória aí também graças a esse resultado. O Eric Ebron foi outro jogador que a gente acertou essa semana, e o Evan Ingram, que não deu ponte, né? Teve a lesão. E já adiantando um pouco, falando da defesa, o Texas foi uma defesa que a gente falou pra gente.
Não foi do jeito que a gente imaginava, porque o jogo foi mais difícil. Sim. Mas a defesa conseguiu fazer um pick six que ajudou muito na pontuação.
Foi a segunda defesa que em pontos nessa semana. E a do Patriots, que a gente falou pra sentar, né? Pra não colocar, devido ao ótimo ataque aéreo que ia enfrentar. Foi mal. Não deu uma pontuação interessante. Foi até negativo. E foi mais uma aposta que deu certo, né, dessa semana. A gente errou algumas, errou o Marshawn Lynch, que acreditávamos que iria dar mais pontos do que deu, mas não foi nada disso. E o Dak Prescott, aí surpreendeu.
Isso erro foi grave, mas também assim, a gente tem que trabalhar com as probabilidades. Jogou contra uma defesa do Jacksonville e fez 40 pontos. Eu tenho certeza que ninguém diria que o Dallas ia fazer 40 pontos na defesa do Jacksonville, né?
Pois aí é como o Júlio falou, a gente trabalha com as análises, as possibilidades baseadas nos desempenhos, né? Então, no fim das contas, os caras executam ali dentro do campo, né? Então, essas surpresas acontecem semana após semana. A ideia do podcast é justamente diminuir essa margem de erro para vocês, para que estão ouvindo a gente. Mas aí, vamos continuar falando da semana 6, dessa vez as avaliações de alguns jogadores, começando, na verdade... pelos running backs do Falcons.
Os running backs do Falcons, a gente está vendo uma inconstância. O ataque é muito bom. Eu diria que o ataque do Falcons, junto com o ataque do Tampa Bay e do Chiefs, e do Rams, né, que a gente sabe. Mas assim, são ataques que está todo mundo pontuando. Só que os running backs não conseguem pontuar regularmente. Apareceu um tal de Ito Smith, que a gente vai falar dele mais tarde, né? Que está roubando as carregadas na goal line. Devonta Freeman tá machucado e agora tá na injury reserve. Então, assim, você não tem segurança. Até que alguém comece realmente a produzir, não é um backfield confiável nesse momento. O Tevin Coleman tinha tudo para tomar esse backfield, mas não tem produzido bem.
É, além dos running backs do Falcons, tem o Sonny Michel, o running back do Patriots, que está se mostrando. É um jogador talentoso, né? Um jogador interessante que encaixa bem nesse perfil do Patriots aí, que tem o White também como opção. É, mas é um jogador interessante para você ter na sua liga, né, Júlio?
Com certeza, eu acho que é o jogador que está em maior crescimento agora na posição de running back. Eu, quem me conhece assim sobre fantasy, tem uns times que eu evito falar sobre running back. Eu não escalo, não drafto. É o Colts, é o Patriots.
Lions
também. Eu evito muito ter jogadores desse time, porque é difícil semana a semana saber quem vai produzir. Então eu não gosto desse risco de ter 20 ou 0 pontos, né, essa variação. Mas o Sonny Michel, realmente, pelo que o pessoal falava, que ele era muito talentoso. E eu não vejo ele perdendo esse valor nesse, com o Pedro. Eu não sei se ele chega atrasado para a reunião, alguma coisa do tipo, né? Mas, assim, em campo, eu acho que ele vai ter uma ótima temporada, fazer muitos touchdowns e ter um volume de jogo muito representativo.
Só para fechar a posição running back, antes da gente entrar no outro nome que está aqui de wide receiver, eu queria falar um pouquinho do Jordan Howard, né? A gente até comentou em off que o Jordan Howard está perdendo carregadas a cada semana no ataque de Chicago, e o Tariq Cohen está ascendendo. Então é um alerta para quem tem o Jordan Howard na sua equipe. Começa a monitorar mais de perto, ver quantas carregadas ele está tendo para o jogo, faz uma análise um pouco mais profunda desse jogador para entender o cenário, para ver se vale a pena trocá-lo, ver se vale a pena mantê-lo no time, acreditar. É um caminho aí, mas tá, o alerta tem que estar ligado já, né?
Com certeza, e esse comentário acabou de dificultar a chance de Luiz trocar Jordan Howard do time dele, que está no time dele. Ele acabou de fazer uma troca, ele estava comentando aqui que estava decepcionado. E realmente, o Jordan Howard está numa situação difícil. Eu não achava que isso ia acontecer, porque o ataque está produzindo sem ele, né? Isso é um péssimo sinal, o Cohen está aparecendo, e o ataque está com a cara mais de Trubisky do que do jogo corrido.
Para fechar as avaliações de semana 6, o Robert Woods, wide receiver, bem surpreendente, né?
Esse entra na categoria Adam Thielen, eu não acreditava em você. É um jogador que, assim, era uma questão de muitas pessoas recebendo passe. Então, já tinha o Brandon Cooks, já tinha o Cooper Kupp, que é um slot bom, né? Faz as rotas garantidas ali pelo meio. Ainda tinha o volume de jogo de passe de Todd Gurley. Então, assim, eu pessoalmente nunca botei muita fé nele. Na hora de fazer os drafts, nunca procurei Robert Woods. E foi uma surpresa para mim ruim, né? Para muita gente, muito agradável. Ele está fazendo em média mais de 16 pontos por jogo em ligas que conta recepção. Então é o tipo do jogador que foi meio inesperado. E nesse ataque do Rams, eu não vejo ele freando. Inclusive, se me perguntassem hoje, dos três receivers, quem eu gostaria de ter era o Robert Woods. Não era o Cooper Kupp e nem o Brandon Cooks. Por um motivo simples, é a questão que a gente fala muito, de volume de jogo, que é a quantidade de alvos, né? Quantas vezes o quarterback olha para ele, e ele lidera o time atualmente nesse quesito.
Passando para o waiver, a gente até citou rapidamente ele aqui, o Mitchell Trubisky, na posição de quarterback, 45% das ligas ainda tem o Trubisky disponível na free agency para você selecionar. É uma opção extremamente interessante, né, Júlio, para ligas que tem uma quantidade razoável de times e tudo, assim, basicamente as equipes têm os seus quarterbacks principais ali. É uma opção interessante para você ter no elenco, né?
Principalmente porque ele já teve a bye week, né? Então o Chicago já se livrou da bye week. Então você vai entrar numa fase agora de ter muita troca de jogador. É uma fase difícil no fantasy, que você vai perder muitos caras por conta da bye. Então ele é uma ótima opção, o ataque está bem, bem produtivo.
E na posição de running back, tem três atletas separados aqui, o Marlon Mack, o Peyton Barber e o Latavius Murray. Quer explicar um pouquinho sobre isso aí, Júlio?
Pela primeira vez a gente tem uma semana recheada de running back. Fazia tempo que não aconteceu isso, porque ele estava bem escasso, né? Só que aí o Marlon Mack voltou de lesão. Todo mundo que acompanha o Colts diz que ele é de longe o melhor running back, só que estava machucado. Ele está disponível em muita liga ainda. O Peyton Barber, que tinha tudo para engrenar com esse ataque do Buccaneers, mas não estava fazendo jus, até que nessa rodada ele resolveu aparecer. Não sei se isso é por conta da defesa do Atlanta, mas de toda forma vale a pena você pegar ele se ele estiver disponível na sua liga. Se ele voltar não pontuar, então você não escala, mas até que ele, assim, acho que agora é uma boa oportunidade dele pegar um certo ritmo de jogo. E por fim o Latavius Murray, esse para mim é o mais valioso dos três por um simples motivo: Dalvin Cook eu não acho que volta a jogar direito esse ano. Dalvin Cook, essas lesões uma atrás da outra, assim, tá uma situação bem séria. Latavius Murray tem feito muitos pontos nas últimas rodadas.
Passando para a posição de wide receiver, tem o amigo de infância aí do nosso Matheus Camarote, né? O Cole Beasley. Ambos foram, exatamente, contemporâneos em escola, né? Nos
que Estados honra Unidos. Teve Cole Beasley de estudar, exatamente, com o Matheus Camarote, né?
Com certeza. 81% das ligas o Cole Beasley ainda está disponível.
É um receiver, assim, o ataque aéreo do Dallas está ruim, mas alguém tem que pegar, né? Alguém tem que fazer o serviço. Eu acho que Cole Beasley como slot tem uma ótima oportunidade de ter um volume de jogo legal. Então em ligas maiores vale a pena você ter ele no banco. E tem outro caso que eu não coloquei aqui, Luiz, que é um caso que eu não sei bem o que dizer sobre ele, que é o receiver do Miami, o Wilson, né? Que tá dando muitos pontos ultimamente, mas o volume de jogo, né, a quantidade de targets, não é tão alta, e eu fico meio receoso, que ele teve duas grandes atuações e tá inconstante, então eu não sei se vale a pena ainda pegar.
É, ele teve duas partidas que ele teve mais de 20 pontos. As outras partidas não foram uma pontuação tão expressiva. É, tem essa questão aí. Eu também nem sei se é um jogador assim que... Não dá pra gente dizer que é um jogador pegue.
Porque você, quando é que você vai escalar ele? O problema é que essas pessoas que dão esses picos de pontuação, normalmente, aí você vai lá e coloca na semana seguinte, ele não dá nada. Assim, fica um jogo difícil de prever. E ele, quem lançou pra ele foi Brock Osweiler. Não dá pra confiar que isso aí vai ser sustentável, né?
É um cenário interessante pra você que tá com um banco deficitário, né? Em termos de atuação mesmo, de resultados. Você pode pegá-lo, mantê-lo no time pra ver. Dependendo do cenário, pode ser que ele consiga ter um confronto favorável aí. Na posição de tight end, pra fechar o waiver, é o CJ Uzomah, que tá presente em 78% das ligas ainda disponível aí para você selecionar. Entra naquela linha que a gente já tá careca de falar, né, Júlio?
Por falta de opção, ele é a opção.
Exatamente. Então vamos passar pro Joga, Senta e Aposta, que é o que o povo clama, né? Na posição de quarterback, a gente selecionou ele,
o menino, de Luiz,
menino, né? O Ryan Gosling da NFL, que ele é igualzinho ao Ryan Gosling, né, Júlio?
É, já parece, percebeu de essa, longe.
Uhum. É o quarterback titular da minha franquia, o Jared Goff, vai enfrentar a defesa do 49ers,
sempre
com o Richard Sherman capengando.
É sempre um bom matchup e eu não consigo apostar contra esse time do Rams, né? Acho que tem nem muito o que falar.
Pra sentar, a gente colocou aqui o Deshaun Watson, que vai enfrentar o Jaguars. É bem difícil o Jaguars repetir a atuação que teve contra o Cowboys, né?
Com certeza, assim, eu gosto até de dar um alerta. Essa escolha aqui pode deixar muita gente com raiva na frente, muita gente, porque assim, Deshaun Watson ano passado, nos jogos mais difíceis, ele teve altas pontuações, por simplesmente correr com a bola quando não tinha opção. Mas a gente trabalha com a maior chance, e a maior chance é que esse time do Jaguars volte mordido em casa, né? E a linha do Houston é lamentável. Então a chance dele ser pressionado, ter interceptações e sacks é muito grande.
E pra arriscar, o meu menino aí, nosso xodó, Baker Mayfield, vai enfrentar a defesa do Tampa Bay Buccaneers, que
essa é a melhor defesa pra o Fantasy, né?
É uma desgraceira, coitada, né? Essa secundária do Bucs.
Exatamente. Então, assim, na verdade, o time todo o time do Browns, eu não quis colocar mais aqui para não ficar repetitivo, mas se você tiver qualquer um jogador do Browns, essa semana vale a pena jogar.
Na posição de running back, para escalar, foi o Joe Mixon, vai enfrentar a defesa do Chiefs, para assentar o Mark Ingram contra o Ravens.
O Mark Ingram teve uma atuação boa, né, semana passada, né, quando quando o Saints, quando ele voltou da suspensão. Mas eu não acho que aqueles dois TDs são sustentáveis. Foi assim, aconteceu, mas não é uma coisa que ele vai fazer toda semana. E contra a defesa do Ravens fora de casa é complicado. Eu acho que eles vão correr mais para um jogo aéreo. O Drew Brees acho que vai forçar mais para outro tipo de jogo e não um jogo com o Ingram.
E para arriscar o Kenyan Drake contra Detroit, que tem seus problemas.
Né? É, e Kenyan Drake teoricamente era para ser um joga, né? Mas só que Kenyan Drake tem sido uma decepção tão grande esse ano. Todo mundo que pegou Kenyan Drake no terceiro ou no quarto round tem me perguntado se devia trocar. Muitas das pessoas dizem, segura um pouquinho mais, porque pode ser que engrene. O running back às vezes tem um começo complicado. E agora acho que é um bom, ele teve uma ótima partida no jogo passado, acho que agora é o jogo dele brilhar novamente e se consolidar novamente como um running back seguro de você escalar.
Na posição de wide receiver, ele que está voltando aí, o Julian Edelman, vai enfrentar a defesa de Chicago.
Não é uma defesa fácil de pontuar, mas o meu grande motivo é que a pressão vai ser tão grande, assim, eu vejo um jogo que Brady vai ter que soltar essa bola rápido. E a melhor opção rápida para pegar a bola é ele fazendo a rota já ali no meio do campo.
Para sentar é o Calvin Ridley, meu menino aí contra o Giants.
O Giants tem uma defesa boa aí contra o jogo aéreo e acho que o Ridley não vai ter tanta oportunidade nesse jogo. E assim, é bom reforçar para o pessoal que acompanha a gente, é que o Ridley de repente virou um jogador que você tem que começar, né? A gente está tratando ele como um receiver número 2 agora, que tem que estar no jogo. Só que nesse jogo em específico e também com a ascendência de Mohamed Sanu de volta, eu acho que não é tão garantia esse jogo ele ir bem. Então se você tiver outra opção, é melhor colocar.
E para encerrar o wide receiver, para arriscar, o Michael Crabtree vai enfrentar a defesa do Saints.
Crabtree é um jogador que eu não tinha percebido isso até analisar essa semana. Ele está no top 10 de maior quantidade de lançamentos em sua direção. Então, assim, ele tem recebido algum problema, que ele tem deixado muitas bolas caírem, né? Mas Rafael aqui está meio revoltado com essa minha escolha. Mas o fato é que é uma boa oportunidade nesse jogo, porque o Saints não permite o jogo corrido tão fácil. Então vai ser uma oportunidade aí de Joe Flacco mostrar que é
fazer elite.
Elite, exatamente.
Com certeza. Esse aí é meu menino das antigas, viu? Esse aí tem a minha admiração eterna. Camisa 5. Vamos para a posição de tight end. Para jogar, a gente separou o David Njoku aqui contra o Buccaneers. Para sentar, o Jordan Reed contra o Cowboys. E para arriscar, o Trey Burton, que vai enfrentar o Patriots.
O Trey Burton, ele também é assim, ele hoje em dia está sendo tratado como um tight end dos melhores, né? Assim, pelo menos top 10. Só que a gente não tem tanta opção de arriscar, né? A gente não quer botar um jogador lá, um reserva, alguma coisa assim. Acho que ele tem um matchup muito bom contra o Patriots. Então, assim, não, se você tiver aí, bota ele no lugar de qualquer outro jogador que você tenha, que não sejam aqueles três sagrados que a gente fala deles, né? Não, são quatro, né? Acho que até para reforçar, pessoal, Zach Ertz, Travis Kelce,
Gronk,
e agora George Kittle, são quatro caras que estão produzindo bem. Fora eles, é bem difícil.
E agora, para alegria geral, os kickers, né? O Harrison Butker é uma indicação aí do Kansas City Chiefs.
A gente podia deixar ele toda semana, né? Porque
a gente pode nomear a série Harrison Butker.
Porque o Chiefs não tem chance de não fazer ponto, né?
Mas tem uns nomes interessantes aí. O Stephen Gostkowski, o próprio Justin Tucker, que vai enfrentar o Saints, né? Acho que é um
jogo bom, um que jogo ele não vai conseguir aquela história, né? vai ter uma certa dificuldade para fazer touchdown e vai ter que chutar muita bola.
O próprio Greg Delegue aí, mas aí já é um cenário talvez mais de touchdowns, que aí ele vai fazer mais pontos extras.
Eu teria um certo medo ainda por causa da lesão, eu fico ainda um pouco receoso de botar ele de volta.
Mas é basicamente isso, né? Butker, Gostkowski, o Tucker, eu acho que é uma opção bem interessante, o Tucker, viu?
Eu acho que a gente nunca falou tanto de kicker nesse quadro.
Acho que foi o maior, acho, né? Que geralmente a gente separa uns dois. Pra defesa, então, pra jogar a gente separou o Chargers contra o Titans. O Titans que, assim, que teve o novo recorde da franquia de sacks tomados, foram 11 sacks na partida. Chargers aí que pode...
Eu espero que o Chargers não engane a gente, que o Chargers é aquele time. Quando tem um jogo fácil, parece que é pra passar o carro e eles dão dificuldade, né? E jogo passado que era pra ser. Então, assim, a defesa do Chargers, falta ainda o Joey Bosa, que é um fator muito importante pra quantidade de sacks. Mas acredito que nesse jogo tem que ir de Chargers. Acho que é a melhor opção da semana.
Para sentar o Ravens contra o Saints.
Por mais que seja em casa.
E que essa semana tenha sido ótima pro Ravens.
Né? O Saints vem de bye, assim é complicado. Realmente, você não arrisca, é aquela questão. Não vale a pena arriscar de levar ponto negativo. É melhor botar outra defesa.
E para arriscar, o Colts contra o patético ataque do Bills.
É bem arriscado, porque o Colts é um time que está envolvido nos placares elásticos, né? Mas, diante do Bills, a gente tenta.
Para fechar, vamos para as perguntas. O nosso ouvinte assíduo aí, José Ortiz, perguntou qual o valor de troca do Odell Beckham Jr. Ele quer saber se espera um pouco mais ou se já pode tentar trocá-lo. Inicialmente, antes de você responder aí, Júlio, só um detalhezinho. Se você, José Ortiz, tem o Odell numa liga keeper, eu acho que a gente até conversou sobre isso, né, Júlio? A sugestão que a gente dá é não tentar trocá-lo, segura ele, porque é um jogador que tem um valor muito grande. Agora, se você tá numa liga normal esse ano, pode ser que a chance de alguém querer trocar o Odell não sejam tão grandes, né? Pela situação que está o ataque do Giants, né?
Trocar um jogador assim do nível de Odell, que é top 5 receiver, é bem complicado, porque você vai pedir alguma coisa alta de volta, algumas pessoas não vão querer muito, porque tem medo do ataque do Giants e até da situação de Odell, de estar brigando, reclamando. Então, assim, você pode tentar. O que eu faria? Se você tem um grupo de receiver muito bom já, tentaria pegar algum running back. Assim, você não vai pegar um running back feito Todd Gurley, ninguém vai fazer isso, nem Camara. Então é tentar pegar algum running back bom e um receiver um pouco abaixo de Odell. Vou dar um exemplo aqui. Talvez pegar um receiver como um Golden Tate e um running back. Mas um running back assim, que você não vai conseguir um Melvin Gordon, isso aí tá fora de cogitação. Será que eu tô pensando aqui, um Jordan Howard, mas eu não sei se vale a pena, porque o Odell, ele ainda pontua bem. Uma coisa importante lembrar não façam troca assim que um jogador tem um jogo ruim. Odell, há uma rodada atrás, fez 28 pontos. Ele fez 6 essa rodada. Tenham calma, espere uma rodada boa para tentar fazer isso, se você vê que ele não tem muita progressão no ataque do Giants.
Outra pergunta é do Matheus Galvão, que perguntou se vale a pena trocar o Jared Cook pelo Davi Njoku. É uma pergunta interessante.
É interessante, porque o Cook está numa ótima temporada, mas eu não trocaria.
Eu também não.
Porque aquela história que a gente fala, né? Quarterbacks novos no ataque que está fluindo, jogos com às vezes pontuações altas, que é o Browns. Eu acho que ele vai ter um ótimo volume de jogo. E uma coisa importante que o pessoal não tem ideia, assim, não faz essa conta na hora de fazer uma troca, é o seguinte: sempre que você puder trocar um jogador seu que não teve bye week por alguém que já teve, isso é uma rodada a mais de pontuação. Não subestime isso. Então, no caso, você está assim, sempre fica atento se a pessoa vai ter o bye ou não, porque se já tiver tido o bye week, o valor dele aumenta ou diminui. Então, fica atento aí nesses dois jogadores em relação ao calendário deles para frente.
Para fechar, o Luan Siqueira tá querendo saber quem ele dropa para pegar o Ito Smith. A gente falou um pouco aqui do grupo de running backs de lá de Atlanta. Confesso que a gente passou um bom tempo pensando nessa pergunta, né, Júlio? Se valeria a pena ou não. Chegamos a um veredito que eu vou deixar que Júlio dê a sentença aí.
Fique com o Ito, né? Pegue o Ito e troque pelo Mike Davis, porque Mike Davis está disputando com 3 running backs, né, com Chris Carson e com Rashad Penny. E o Ito Smith está tendo as carregadas da goal line. Não é muita garantia, tá? Então tenha consciência que Ito Smith pode zerar uma rodada. Não é uma boa escalação, mas diante dessa opção. E assim, o Smallwood não entra em conversa desses outros dois, porque o Smallwood atualmente é o running back titular dividindo com Corey Clement. Então, assim, se você quer muito o Ito Smith, vá, troque o Mike Davis por ele, né? Drope o Mike Davis.
Ele chegou até perguntar, acrescentar essa pergunta, se ele deveria dropar o Marcus Mariota para pegar o Ito Smith, ou dropar um outro jogador. Ele tem o Carson Wentz como QB e o Mariota.
Rapaz, porque o Mariota não vale muita coisa, né? Aquilo é uma coisa. Você já tem um quarterback com o Wentz, eu ficaria com o Wentz e não me preocuparia. Numa rodada que o Wentz fosse ter a bye, eu pegaria alguém do waiver. Se ele quer tanto ter Ito Smith, eu acho que é melhor até do que dropar o Mike Davis.
É, porque as opções de waiver que tem de quarterback são um pouco complicadas. Tem o Fitzpatrick, que já é banco. Tem o Josh Allen. O melhor em pontuação é o Josh Allen.
Que não é garantia de nada.
Para você ter ideia de como a situação tá. Então, tem o Baker Mayfield, o Josh Rosen, mas não tem muita coisa aí. Então, é esse o detalhe aí do Mariota. É um cenário interessante. Você tem o Carson Wentz lá. Só que dropar o Marcus Mariota pode ser um caminho salutar. Mas... na verdade, pelo cenário dessa wave de QB aí, numa bye week do Eagles, complica um pouco, né?
Complica um pouco, é. Porque se pegarem Baker, fica bem complicado.
Pois é. Aí, a não ser que ele tente segurar o Baker nas próximas rodadas, e aí inevitavelmente ia ter que tirar uma dessas opções
de running back. É melhor então de Mike Davis, no fim das contas.
É, no fim das contas. Se tivesse mais opções de waiver interessante, aí seria um caminho legal tirar o Mariota, né? Mas como ele acabou de mandar essa mensagem aqui com os quarterbacks na waiver, talvez o caminho seja realmente tirar o atleta do Seahawks, né? O Mike Davis. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa. Mais uma vez agradecer a audiência aí semanal e as pessoas que estão mandando perguntas pra gente toda semana. Tá bem legal aí responder e conversar sobre fantasy com vocês. É isso, Júlio. Valeu.
Eu queria mandar um abraço só para meu amigo Thiago Santana.
Grande.
Que vai ter o grande duelo de invictos essa semana. Estou ansioso por isso. 6-0, 6-0. Vê aí quem continua invicto na liga.
Já tem aposta desse jogo, né?
É, eu sou o time do bem, né? É o bem contra o mal, né?
Contra o mal.
Eu soube que tá valendo um pão.
Um pão?
É. Um pão, velho.
Um pão?
Semana que vem eu explico.
Tá bom. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Próxima semana estamos de volta. Espero que a gente tenha mais uma semana boa, né, Júlio, aí de fantasy?
Sem dúvida.
É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.